A proposta de lei do novo Código Penal, revista e aprovada por unanimidade pelas comissões especializadas do Parlamento angolano, está praticamente concluída e vai à votação final global nos próximos dias. O diploma legal prevê a elevação da pena máxima de prisão de 24 para 35 anos para pessoas que cometerem crimes de sangue e hediondos. O documento contou com o voto favorável de todos os deputados presentes na sessão realizada esta semana. O texto prevê punir a condução sob efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas com uma moldura penal de até 5 anos. Depois de várias discussões e polémicas pelo meio, o aborto continua a ser crime, salvaguardando-se os casos em que a vida da mãe esteja em risco ou haja outra situação justificável. As molduras penais para os crimes de peculato, roubo e furto também foram revistas e agravadas nesta proposta de lei. A aprovação da proposta do Código Penal já tinha sido adiada na legislatura passada devido à falta de consenso na questão sobre o aborto. Com o surgimento do novo Código Penal, o país deixa de usar o antigo Código Penal, que vigora há mais de 100 anos. Deputados na oposição e do partido que sustenta o governo apresentaram vários argumentos para fazer valer as suas ideias sobre este importante documento.
Efetivamente, não se põe em causa, com a devida honorabilidade do Sr. Ministro, que o furto é mais grave e o peculato... Não, o furto é menos grave, o peculato e o roubo é mais grave. Em quaisquer situações é grave, é a ofensa à propriedade. O fundamento doutrinário, porque é que tem que se punir com a pena imediatamente a seguir, é que quando estivermos no peculato, quem pratica, esse funcionário público, tinha o dever de vigilância, o dever de garante. Como ele não cumpre com o dever de garante, é por essa razão que se pune com mais gravidade. Não é porque num caso há gravidade e no outro não há. Em relação ao roubo, se fazia referência à mesma, ao 421, por causa do valor, porque a punição depende do valor, é assim que se fazia referência ao 421, com remissão ao roubo. Significa que, se para o abuso de confiança, a pena for de 2 a 8, o valor, vamos buscar agora, no 421.
Roubo, não deixa de ser roubo. O ato em si é roubo. Seja feito ao Estado, seja feito ao setor privado, não deixa de ser roubo.
Não enquadrar nem no furto, nem no roubo. Eu propunha isto porque o Sr. Ministro dizia que o furto é sem o uso da violência, né? Qualquer espécie de violência. E o roubo é com o uso da violência física. Foi isso que eu entendi, a minha dúvida. E eu queria esclarecimento, porque não entendi. Bem, o peculato, o que é que tem com a violência? Aí está a minha dúvida, né? Aí está a minha dúvida. Portanto, o abuso de confiança é para particulares. O roubo, o peculato é para o Estado, né? O Executivo, os bens públicos. Então daí é que eu não entendi bem.
As muitas dúvidas e muitas propostas apresentadas pelos deputados angolanos durante a última sessão da Comissão de Especialidade, que fechou a discussão em torno do Código Penal. O presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos, Carlos Júnior, não tem dúvidas em afirmar que este foi um documento bastante trabalhoso, a julgar pelo impacto que teve na sociedade e o desempenho assumido pelos deputados.
Foi trabalhoso, na verdade. Os deputados tiveram muitos dias a discutir o Código Penal, introduziram algumas alterações e hoje temos um resultado. Temos um Código Penal aprovado na especialidade e será aprovado no próximo plenário.
Aprovado o relator para ser unanimidade, o que é que isso pode significar?
Não, significa que temos um documento muito bem elaborado e que há consenso. relativamente a ele, por parte dos deputados.
Quais são os principais aspectos que podem ser ressaltados neste novo?
Não, foram tipificados novos crimes para dar resposta à nova realidade social. Foram doseados, ou melhor, doseadas algumas molduras penais de condutas que já estavam tipificadas como crime. E, portanto, consideramos que é um código que mais se adequa à nossa realidade social, à realidade social atual de Angola.
Em termos de molduras penais, acho que boa parte ficou agravada, ou a impressão
não é? Não, a impressão. Algumas molduras ficaram agravadas, outras foram reduzidas, inclusive.
Agravadas, quais são, por exemplo?
Portanto, está-se a referir em relação ao que veio do Executivo.
Exato.
Temos o caso do Peculato, por exemplo, foi agravado relativamente ao que vinha do Executivo. Né? O Executivo remetia para a moldura prevista no furto e nós remetemos para a moldura prevista no roubo, que é agravado.
Para o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o consenso obtido entre os parlamentares angolanos representa uma abertura positiva que as propostas tiveram em relação às preocupações do governo angolano. Francisco Queiroz considera uma grande vitória o consenso obtido entre os deputados e constata haver uma grande preocupação por parte do Poder Legislativo sobre os vários crimes que assolam a sociedade angolana.
Bom, significa que o trabalho feito pelo Executivo encontrou plena receptividade ao nível dos deputados. Mas devemos também referir o próprio trabalho dos deputados. O relatório que foi apresentado aqui reflete, de facto, que os deputados fizeram também um grande trabalho de aperfeiçoamento, de enriquecimento e até mesmo de trazer coisas novas para o código, o que torna um código bastante consensual. Essa é, de facto, a grande vitória que se pode tirar como conclusão do trabalho que se fez. De um modo geral, constatou-se que os deputados subiram as penas. A dosimetria penal subiu do máximo 24 para 35 anos. Também pode-se ver que, em geral, as penas dos crimes foram agravadas. Então, significa que há uma preocupação dos deputados relativamente à punição dos infratores que cometam crimes. Também viu-se uma melhoria relativamente aos crimes contra a propriedade pública, em que as preocupações que temos hoje em dia com o furto de coisas públicas, de bens públicos, no domínio da eletricidade, da água, nas escolas, etc., encontraram no código o devido enquadramento. Assim como matérias novas que já tinham sido tratadas e que tinham uma lei, como, por exemplo, a condução sobre o efeito do álcool, que foi retomado agora no código. A questão do aborto também encontrou unanimidade com a alteração, ou seja, com o ajuste que se fez, embora mantendo a filosofia que o Executivo apresentou, e, portanto, aquelas matérias que pareciam muito controversas acabaram por ser consensuais aqui ao nível da Assembleia Nacional.
A questão do aborto foi o tema que fez paralisar o processo durante as discussões. A interrupção da vida intrauterina é crime, mas com algumas exceções relacionadas com a vida da mulher grávida, casos em que a gravidez resulte de violações ou em que a vida do feto for inviável do ponto de vista médico. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos esclarece igualmente o consenso sobre esta matéria polémica.
O aborto ficou conforme estava. Retirou-se apenas aquela questão do incesto. Discutiu-se também sobre o tempo para permitir o aborto, que ficou em 12 semanas, conforme vemos hoje no relatório. De resto, ficou conforme estava, com aquelas exceções. O princípio é de que o aborto é proibido. É proibido. E depois há aquelas exceções que têm a ver com a vida, a proteção da vida da mãe, as questões de natureza religiosa, as questões de natureza médica que tiveram que ser atendidas, porque estamos em presença de soluções democráticas. Não são soluções que atendem ou só a um lado ou só ao outro. Temos que encontrar isso. E foi possível encontrar. Em relação à condução sob o efeito do álcool, há pouco tempo a Assembleia Nacional já tinha visto uma lei que acabou por ser aprovada, em que a condução por efeito do álcool é criminalizada e que aquele que se furtar a fazer o teste para saber qual é o nível de álcool no sangue, presume-se que esteja alcoolizado. Não falamos apenas de álcool, mas também condução sob o efeito de substâncias psicotrópicas, liamba, cocaínas e outras drogas, não é? Então, essa condução é crime e este Código Penal já absorveu essas formas de criminalidade. Mas absorveu também outros crimes modernos, resultantes do uso das tecnologias de informação. O uso de dados, a divulgação de dados, etc. Isso que nós vemos hoje com muita frequência, infelizmente, ao nível das redes, sem preocupação de preservar a imagem das pessoas e o bom nome, hoje está salvaguardado ao nível do Código Penal.
Qual é a moldura? O que é que prevê o Código Penal? Os crimes informáticos?
Depende, a moldura nunca é uma só. Depende das circunstâncias, depende do uso dos instrumentos e depende dos efeitos, sobretudo. Mas creio que tem uma dosimetria que vai até 3 anos de prisão, ou 3 ou 5. O relatório agora alterou também essas dosimetrias, que alguns crimes que nós prevíamos até 3 anos passaram para 5. É possível que este seja um deles.
Para o analista político Olívio Quilumbo, o Parlamento angolano deve fiscalizar os atos do governo para que as leis aprovadas em sede da Assembleia Nacional tenham um efeito prático.
Eu acho que é positivo. Sabe que o nosso Parlamento tem encontrado poucos consensos. É a casa da democracia, é o areópago da democracia, mas encontra-se poucos consensos. E parece que vislumbra-se que os parlamentares estão dispostos a avançar com mais 11 anos aos 24 como pena máxima que havia, agora vai para 35, e agravar principalmente os crimes públicos relativos ao peculato, à gestão pública. É interessante que se endureça o peso da lei, que se endureça a lei, que se aumenta o peso da lei sobre aqueles crimes comuns do ponto de vista documentamento do crime em Angola. Por quê? Porque, infelizmente, a política é uma atividade nobre que nós, os angolanos, pelo mau exercício, somos os angolanos que fazem política ativa, os partidos políticos, particularmente o MPLA, pelo mau exercício da política, desobedeceram a política. A política deixou de ser nobre para ser uma atividade pobre. Porque vai-se para a política para se resolver os seus problemas pessoais, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, e as pessoas esquecem-se que são servidores. O servidor não se serve, serve os outros. A política é uma atividade de servir. Como não podemos servir todos, temos que eleger um servidor, é servidor responsável pelo bem público. Ele deve cuidar, gerir e servir-se aos outros por via desse bem público. Ou servir aos outros por meio desse bem público. O que se passa é que as pessoas, quando atingem cargos públicos, fazem festas, promovem famílias, aí o nepotismo, promovem negociatas consigo mesmo, o grande conflito de interesses, e surrupiam, desviam bens públicos que seriam para todos, que é o tal crime de peculato. Se endurecer, como se pretende, a punição para este tipo de atividades, naturalmente que todos os próximos servidores públicos terão em atenção esse aspecto. Mas temos que pôr uma aspecto em consideração. Infelizmente, a nossa realidade africana e particularmente angolana nos diz que quando as pessoas atingem cargos públicos a nível de presidência, a nível de ministérios, direções provinciais e nacionais, transformam as finanças públicas em verdadeiras contas bancárias pessoais. As elites africanas fazem isso com frequência. Então precisa se desincentivar essa atividade para que a política seja uma atividade nobre, para que o político vá para a política fazer 10, 15 anos, retira-se e sai com nobreza, sai com prestígio para os próximos futuros políticos ver a atividade política como uma atividade de prestígio e não como uma atividade para resolver os problemas pessoais, que é o que aconteceu até agora.
O documento legal, ou seja, o diploma legal está praticamente concluído, restando apenas a votação final global, mas a grande questão que se levanta em relação ao ordenamento jurídico angolano tem a ver com a sua eficácia e a sua eficiência, o controle da sua fiscalização, ou seja, do ponto de vista daquilo que é a aplicação da própria lei. Como é que olha para esta perspectiva? Acha que haverá instrumentos capazes e suficientes que vão acompanhar toda esta dinâmica da elaboração legislativa?
Eu acho que o primeiro é preciso que o Parlamento escrutine as ações do Executivo. Isso não acontece em Angola. Quando o Parlamento não escrutina a ação do Executivo, então não se consegue verificar, aferir se as ações, se as leis, se os projetos, se os programas a nível que passaram pelo Parlamento estão a ser bem efetivados ou aplicados. As CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, existem para isso, que é para averiguar, que é para aferir se de facto aquilo que foi prometido, aquilo que foi legislado está a ser bem aplicado. O que se passa em Angola é o contrário. O Parlamento não monitoriza, não escrutina o Executivo. O Parlamento tem iniciativas, parlamentares para avaliar determinados projetos, não consegue, porque existe uma maioria parlamentar de um partido, que é o MPLA, que cria aqui uma verdadeira ditadura parlamentar, que é muito comum em África, a ditadura das maiorias, ou a democracia das maiorias, que automaticamente torna-se uma ditadura, porque essas maiorias são irracionais, não refletem, portanto, pela visão da maioria, a realidade objetiva, porque não há sentido de Estado, não há comprometimento por parte dessas maiorias, há apenas o cumprimento da militância política, obedecem apenas ao partido, errado ou certo, obedecem apenas ao partido. Então, isso é que nos falta. Precisamos de sentido de Estado, precisamos que os deputados tenham coragem de vetar um projeto político do seu partido que não está em sintonia com aquilo que é melhor para o país. Isto tem que ser feito.
Outra novidade desta proposta de lei é a criminalização das pessoas que fizerem uso inadequado das tecnologias de informação, divulgando dados nas redes sociais que possam pôr em causa o bom nome e a imagem dos cidadãos. O analista Olívio Quilombo chama a atenção para que as liberdades dos cidadãos não sejam violadas com a moldura penal que prevê os crimes de difamação e injúria nas redes sociais.
Por um lado, temos que saber usar estes mecanismos modernos, considerados como a imprensa alternativa, a mídia alternativa, não é? As redes sociais apareceram como a democracia digital, como também se é tratada por aí. Por quê? Porque é uma nova forma de ser, de estar na política. É que nas redes sociais o ator consegue representar-se e consegue também participar diretamente. Portanto, é nas redes sociais, na famosa democracia digital, onde o ator exerce a democracia representativa e participativa, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Essa responsabilidade é o limite, essa responsabilidade é a lei, é o peso da lei sobre alguma infração cometida pelo ator. Há defamação, sim, há o mau uso, sim, e a lei vai vir, naturalmente, monitorar, mas já temos que ter alguma atenção. Alguns estados no mundo usam as leis para cortar as liberdades nas redes sociais, o que não é bom. Temos o caso da China, temos o caso da Turquia, a própria Rússia. As eleições do Congo Democrático, acho que a Comissão Nacional Eleitoral, não creio que seja ela, mas...
Temo que eu possa vir a acontecer também para o caso de Angola?
Eu temo, sim, porque o MPLA tem dificuldade de agir na pressão. O MPLA, quando é pressionado, perde o controle de tudo. E o uso das redes sociais deve ser, sim, regulada pelos excessos que podem surgir, que possam surgir na difamação, enfim, isso, manchar o bom nome das pessoas ao nível desse instrumento. Mas não pode ser uma forma de cortar as liberdades. São duas coisas completamente diferentes. A Turquia passou por isso. Dizia que no Congo Democrático, por causa da questão que se vivia eleitoral, ficaram-se alguns dias sem acesso, portanto, a esse bem, que é um bem comum, que é um bem público, é um bem da humanidade. As redes sociais representam um bem da humanidade. Quem inventou isso prestou um serviço imprescindível à humanidade. Tem que ser respeitado, nós temos que usar. Agora, o que se passa é que nós em Angola, pela falta de acesso à informação, pela falta da justiça social distributiva, as pessoas encontram nas redes sociais uma forma de apresentar o seu descontentamento, de, portanto, publicar aquilo que não se publica pelas vias oficiais. Ou seja, os indivíduos pilham, surrupiam, prejudicam, enfim, acontecem coisas que não chegam aos decisores políticos porque se quarta. Pela via das redes sociais consegue fazer isso hoje. Então, é preciso termos algum cuidado, que não vamos criar uma lei que venha, portanto, limitar o acesso e o uso desse bem público, mas vamos criar uma lei, sim, que venha monitorar, regular, não no sentido do acesso, mas no sentido do mau uso. Se alguém usar as redes sociais, fazer acusações levianas, sem provas, para expor a vida de outrem, sim, terá o peso da lei, que com a devida dose legal, lhe vai, portanto, pesar sobre a sua liberdade.
Estes foram os convidados desta edição da Mesa Redonda. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.